Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu. Vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando o professor Fábio César Alves da Cunha. Lembrando que este é o segundo programa de uma série, já que os nossos assuntos são muito importantes e a conversa está rendendo bem. Antes do intervalo, o professor Fábio estava explicando essa questão dos vetores de crescimento e a gente chegou a falar aí de Zona Norte, Zona Oeste e o que ficou faltando.
É, só para retomar rapidão, né? A gente estava falando da Zona Norte, que se constitui por esses conjuntos habitacionais, loteamentos, e agora o projeto do Contorno Norte vai colaborar ainda mais com isso, já está colaborando. A Saúl Kind está se estendendo cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, Minha Casa Minha Vida lançou ali mais de 120 blocos com 6 andares. Na Saúl Kind, ali entre a Vista Bela e a Saúl Kind. Parece que não, né? Mas as coisas estão acontecendo, né? A Zona Oeste tem esses limites com o Cambé. A Zona Sul começa a crescer agora mais para o lado aqui, continuando os condomínios fechados, horizontais, de alto padrão, ali para o lado do Espírito Santo. E também ali para o lado do Jardim Botânico, né? Aquela área ali também tende a crescer. Você já tem ali alguns indícios disso. E o que ficou faltando é a Zona Leste. E a Zona Leste ela sempre ficou muito um pouco apagada, vamos dizer assim, né, nesse crescimento, porque nós tínhamos ali a ferrovia, nós tínhamos uma área, a própria geografia, a natureza da Zona Leste ali, se a gente pegar uma característica de Londrina, nós temos os córregos e ribeirões, eles nascem no oeste e vão para leste até chegar no Tibagi. Então, quando você chega na Zona Leste, a gente começa a ter muito ribeirões, né, se encontrando, córrego, desaguando em ribeirões, isso tudo exige maior investimento em pontes, em infraestrutura. Né? Talvez isso ajude a explicar um pouco por que nós não temos ainda hoje um terminal urbano na Zona Leste. Porque essa geografia física começou a atrapalhar um pouco. Né? É melhor eu pegar o ônibus, eu ir no Espigão, vou até o final e volto para o terminal central do que eu fazer algo mais radial. É que estão pensando já agora também no terminal da Zona Leste. A Zona Leste começa a mudar a partir do momento, ali por volta de 2008, 2010, quando a gente tem o Marco Zero, né, onde era a antiga Anderson Clayton, que vai virar o Shopping Boulevard, o Complexo Marco Zero, que tem até a proposta do nosso Teatro Municipal, que está parado, né, e a questão... isso vai ser um catalisador, a chegada da UTFPR... Né? E principalmente agora o Arco Leste, que entrou nas concessões, né? Nas novas concessões do novo pedágio. E esse Arco Leste ele vai ter aí o traçado dele começa lá na PR-445 e vai até Ibiporã. Então essa também passa a ser, juntamente com a Estrada dos Pioneiros, ali, continuidade ali da UTFPR, passa a ser essas novas áreas que tendem a crescer nos próximos anos.
Mudando um pouquinho, mas sem fugir do nosso assunto principal, você já falou em córrego, ribeirão, no Tibagi, e a gente sabe aí da história da cidade, e a Universidade Estadual de Londrina manteve durante muitos anos um projeto chamado Projeto Tibagi, que envolve região metropolitana, envolve governo de estado, captação de água. E aí tudo isso está ligado com a questão ambiental. Uma cidade que cresce e os problemas ambientais crescem mais rapidamente. O que é que a gente pode analisar aí sobre a questão ambiental aqui na nossa região?
Bom, eu acho, se a gente começar a pegar essa questão da captação, né? Inclusive, acho que nos anos 80 teve essa discussão, né? Se era... se nós iríamos pegar o Tibagi, ou o aquífero Botucatu, e acabou indo para o Tibagi. Né? Então, nós temos hoje a cidade sendo servida por esse manancial, que é o Tibagi, mas também tem o Ribeirão Cafezal, e tem ainda mais, se não me engano, acho que mais 10 poços artesianos que também ajudam esse abastecimento de Londrina. Eu acho que essa questão é muito importante, porque nós temos, se nós formos ver a qualidade da água que é servida para a gente, né, ela está dentro dos parâmetros, né, mas como nós estamos numa área do agronegócio, e nós temos esse problema de muito agrotóxico, né, na nossa região, já tem algumas pesquisas, né, que estão falando que a nossa água que nós temos nas nossas torneiras, a nossa água tratada, ela está vindo ainda com muito agrotóxico. Acho que esse é o principal problema ambiental que nós temos hoje. Tirando isso, sim, nós temos outros problemas, como poluição de ribeirões, fundos de vale. Né? Nós temos um projeto de trabalhar com microbacias urbanas. E a gente tenta fazer diagnósticos em microbacias urbanas, tentando levantar quais são os problemas que nós temos. Então, a gente faz um diagnóstico físico, ambiental, e também dos indicadores da degradação que pode ter nessas microbacias. Estamos agora inserindo nessa metodologia também, inclusive a metodologia do professor Francisco Mendonça, lá da UFPR, mas a gente está inserindo nessa metodologia também um levantamento dos equipamentos, da infraestrutura dentro da microbacia. Infraestrutura ligada à mobilidade e ligada também à drenagem urbana. Porque um outro problema que nós temos é a questão, né, chove muito. O aquecimento global agora, às vezes a gente tem eventos de que determinadas células acabam se precipitando muito em determinados lugares. Dá até para a gente citar, por exemplo, quando nós tivemos aquele evento de 2016, que choveu muito em janeiro de 2016. Nós tivemos problemas sérios aqui em Londrina, na região, em Rolândia, nas pontes da PR-445. Então, isso tudo está muito ligado também a esses equipamentos ligados à drenagem urbana. Então, a gente faz um levantamento de como que estão as bocas de lobo, né? Se as bocas de lobo estão sendo vistoriadas, se elas estão entupidas ou não, locais que você precisa ter a boca de lobo e você não tem, problemas de lixo, de queimada, né? Problemas de entulhos que são jogados nos fundos de vale, a questão do saneamento, do esgoto sanitário. Acho que se você já tem o esgoto, você já tem um bom caminho traçado. E são problemas muito ligados à política pública, né? Ou seja, se eu tenho serviços de limpeza nesses fundos de vale, eu começo a amenizar muito esses problemas. Né? Então, se eu tenho áreas com bocas de lobo que estão sendo limpas, eu também amenizo esses problemas. Eu acho que isso tudo depende muito dessas políticas públicas que não são muito difíceis de fazer. Depende muito do poder público.
Mas na nossa região tem essas... Estamos com políticas públicas?
Pois é, a gente tem que então fazer essa avaliação, né? Porque eu fico pensando, nossa, nós vamos para Curitiba e os fundos de vale de Curitiba, eles são, né, eles têm, parece um outro tratamento. E aqui não, aqui a gente começa ainda a ter vários problemas. É lógico, nós temos que levar em consideração também a questão do solo, né? Nossa vegetação, ela cresce muito mais rápida, porque o solo é muito mais fértil e tudo mais. Mas eu acho que fica aí. Inclusive, nós estávamos essa semana com problemas no centro de Londrina, né? Com problema de lixo no centro de Londrina. E o centro é um outro ponto importante para a gente colocar também, né? O que está acontecendo com o centro da cidade de Londrina.
Antes de falar do centro, concordo que seja um ponto importante, só para não perder o foco, nós temos também uma situação específica da cidade de Londrina, que o grande número de vazios urbanos acaba sendo usado para plantação. E aí estão plantando em plena área central de Londrina, áreas urbanas, plantações como soja. que usa uma quantidade muito grande de veneno, está trazendo a poluição para dentro da área. Nós podemos fazer essa análise?
Sim. Inclusive aqui, né, tem áreas aqui próximas ao UEL que se planta a soja, né, mas são terrenos que estão num imbróglio jurídico imenso ali e o proprietário, no meio disso tudo, ele aproveita também para lucrar, né? Mas, sim, é um problema.
Além de, além de aumentar a poluição, esses venenos estão sendo colocados na água que a gente tem aqui e no ar.
Sim, e,
além
e,
disso,
e com as chuvas eles acabam sendo drenados para os córregos e ribeirões, né?
Além disso, cria um problema muito grande para quem está ali na agricultura familiar, quem está com plantação de orgânicos. E aí você cria um problema para quem está vivendo disso.
É, sim. É bem isso mesmo.
Voltando para aquele assunto que o senhor tinha introduzido aí, o Centro Histórico de Londrina. Nós ainda temos 2 minutos, vamos aproveitar esses 2 minutos, falar um pouco do Centro Histórico, porque o Centro Histórico sempre é uma referência e sempre a gente volta a discutir a situação de abandono, falta de investimento e essas coisas. O que é que pode ser dito do Centro Histórico?
Olha, 2 minutos só, né? Eu vou resumir isso assim. O nosso centro histórico, principalmente a área ali do calçadão, né, da catedral, ele é o nosso Largo da Ordem. O nosso Largo da Ordem. O Largo da Ordem é um ponto turístico importantíssimo para Curitiba. E o que acontece com Londrina? Você vai à noite para Londrina, depois das 6, 7 horas da noite, aquilo lá vira um deserto. Espaços que não são ocupados são espaços que acabam sendo abandonados e degradados. Então a gente precisa começar a valorizar um pouco mais a simbologia dessa história que tem o nosso centro histórico. Eu acho que já foi muito importante agora essa gestão ter liberado mesinhas em determinadas áreas ali no centro. Já mudou a cara. Você já tem uma população que está tomando conta mais, né, de determinados espaços. Eu acho que isso podia acontecer também no nosso calçadão, sabe? Incentivar os bares, restaurantes.
Como existia no passado.
Sim, como existia no passado. É interessante que você vai em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem os cafés no centro histórico. Aqui você não tem.
E outra, eu quero, de revista mais a gente tem.
Eu quero ir no café, eu posso querer tomar o café, mas eu posso querer tomar uma cerveja também. Não, mas é proibido. Então, eu acho que nós estamos perdendo algo muito valioso, que é a história de Londrina, que está nesse centro histórico, no calçadão, na área da catedral. Eu acho que políticas voltadas para isso podem tentar resgatar esse centro histórico.
Inclusive, quando a gente tem eventos no Ouro Verde, Cine Teatro Ouro Verde, que é da universidade, é uma dificuldade, porque você já não tem lugar para estacionar e aquilo ali fica muito isolado à noite, né? Então, esse é um exemplo. De qualquer forma, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos muito a sua participação, esses ensinamentos todos. E já ficamos com a combinação de que em um futuro próximo a gente volte para falar desses estudos sobre a cidade de Londrina e sobre a região. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Ayubi. Obrigado, Thalita, pelo convite. Tá? Tá aqui na Rádio UEL. Um prazer imenso rever meu amigo Lopes. Um abraço, Polapão.
A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Um agradecimento especial ao técnico e amigo de futebol do professor Fábio, João Lopes. E lembrando, o programa vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã, sempre com reprises na segunda-feira, às 8 da noite. O programa estará disponível no Spotify como a UEL e o Direito à Cidade. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Belelé, um vulgo nego dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Belelé, um vulgo nego dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Belelé.